Olá, irmãos, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Felipe Moraes e juntamente com o pastor Rafael Miquio, nós somos professores no canal no YouTube Curso Bíblico Online. Você também pode conhecer o nosso site www.cursobiblicoonline.com.br. Temos também uma página no Instagram e também você vai verificar no Spotify. A gente tem um canal no Spotify para podcast, além de um canal no Telegram. Seja muito bem-vindo e sempre leia a descrição. Debaixo de todo o nosso conteúdo, a gente deixa uma descrição com informações preciosas, ok?
Filemão, capítulo 1, versículo de número 1 ao 7, por enquanto. Depois, deixa a sua Bíblia aberta, que a gente vai fazer uma exposição desse capítulo, amém? Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e ao irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Amém? Então eu queria que você fechasse os teus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento precioso que nós temos diante de ti. Momento que nós estamos refletindo, meditando na tua santa palavra. Que o Senhor use minha vida, que tu cresças e eu diminua, e que o Espírito Santo do Senhor venha falar aos corações do mais profundo, porque somente o Senhor conhece as profundezas do coração de cada um que está aqui. Use minha vida para a honra e glória do Senhor, e que nada venha nos distrair da tua palavra, e que possamos receber a tua palavra com o coração alegre, sair daqui diferentes, transformados, renovados pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Nós vamos falar hoje dessa história de Filemão, que é um servo do Senhor, e o que aconteceu para que essa epístola fosse enviada, uma carta de apenas um capítulo. Por isso que eu disse que nós iríamos ler um livro todo da Bíblia, né? E eu quero falar antes de tudo isso, cujo tema dessa mensagem seria o Ministério da Reconciliação. Porque essa carta mostra isso, revela como que a igreja deve se portar nos nossos dias. Porque se essa carta está aqui, é para algum proveito e ensinamento nós temos da parte do Espírito Santo. Nada que está na palavra de Deus é por acaso. Então, antes de nós falarmos dessa história aqui, nós vamos falar sobre esse ministério da reconciliação. Deus nos deu um ministério. Muitos querem ser cantores, outros querem ser pregadores famosos, querem ter ministérios com visibilidade, mas o maior ministério que Deus nos deu a todos, inclusive a mim, e é o privilégio de todos os ministérios que Deus possa te dar, é esse: o ministério, o serviço, que a palavra ministério no grego é diaconia, é o ministério, o serviço da reconciliação. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 21, por favor. Se é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui nesse contexto você vai ver que Jesus Cristo vai dizer assim, que Deus enviou seu Filho para morrer por todos. E logo, todos vão morrer. Por amor à humanidade, por amor aos eleitos, por amor a todas as pessoas, Deus enviou o seu Filho. E vai dizer esse texto que logo todos vão morrer. Se um morreu por todos, vai chegar um dia que você vai partir também. Mas o contexto diz que nós temos que ser o quê? Nova criatura. Porque as coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, você é nova criatura. E vai dizer o texto continuando o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Diaconia da reconciliação. E vai dizer, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que coisa linda, irmãos. O próprio Pai nos deu o Filho, e esse Filho nos reconectou com o Pai. Por isso que Jesus disse, se vocês não tiverem a mim, vocês não têm o Pai. Você quer ter um relacionamento profundo com o Pai, com Deus? Valorize, esteja em Cristo. Porque esse é o maior presente que nós temos, a maior dádiva. É sermos nova criatura. Ser nova criatura, irmãos, é você lutar contra o seu velho homem diariamente. É você exercer esse ministério da reconciliação, porque o Pai enviou o Filho para nos reconciliar com Ele. Logo, agora nós temos por obrigação e em amor de nós pregarmos, anunciarmos esse ministério. Olha o que vai dizer o texto. De sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se de Deus exortasse por nosso intermédio. Irmãos, olha que coisa séria. Isso é seríssimo. O que é um embaixador? O que é uma embaixada? É quando você tem dentro de uma nação, nós somos estrangeiros aqui no Japão, temos a embaixada do Brasil, e lá nós temos os benefícios como se fosse no Brasil. Um país não pode invadir uma embaixada. Por isso que muitas pessoas quando vão se refugiar, eles vão para uma embaixada, quando acontece algum crime. Por quê? Porque essa nação vai proteger aquele indivíduo. Ou seja, a embaixada é a representação de uma nação em um país. O que eu quero dizer com isso? Nós não servimos a nenhum reino deste mundo. Nós não estamos sujeitos a nenhum governo deste mundo. Seguimos as leis, se as leis estão dentro da vontade de Deus. Seguimos as leis se as leis seguem a diretriz da palavra de Deus. Sim, no momento que as leis começarem a ir contra a palavra de Deus, nós vamos nos opor a isso. E o mundo vai nos odiar. Mas nós não vamos negociar o nosso cargo, porque nós somos embaixadores, irmãos. Você representa o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus está dentro de você. Esse reino vai se externar, esse reino vai ser revelado quando Cristo voltar a todas as nações. Mas se você não é responsável com esse dever, que é um dever muito importante, se você nega isso daqui, ser um embaixador, você está negando o reino que você representa. Ou seja, irmãos, essa embaixada na terra, do reino de Deus na terra, você faz parte. Muitos querem ser diplomatas, muitos querem ser governadores, presidentes, mas já nós temos, irmãos, o maior valor, no sentido de que representamos um reino superior, o reino de Jesus Cristo, que está em nós, e nós vamos clamar e orar como Jesus disse, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Temos que orar assim, irmãos. Será que nós estamos dobrando os nossos joelhos para orar, Senhor, venha o teu reino, Senhor, quanta iniquidade, quanta coisa terrível nesse mundo. Você clica num vídeo, é violência, é pessoas decepando um menino de 9 anos e depois matando o menino, cortando o seu órgão para querer fazer com que aquele menino seja uma menina. Olha a maldade no mundo. Será que nós vamos ficar olhando aquilo e falar, isso é normal, o mundo está assim? Ah, agora eu vou assistir agora a minha novela, agora eu vou assistir o meu seriado. Não vamos nos indignar com isso? Será que nós vamos ser pacíficos ao ponto de não olharmos para o pecado e dizermos, isso está errado? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, que está em nós, e esse reino nós temos que anunciar. E esse reino traz uma mensagem, o ministério da reconciliação. Que coisa tremenda, irmãos. E vai dizer o texto, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, Deus, através da igreja, tem usado você, e você é um instrumento de Deus, porque você está sendo um representante para você anunciar que as pessoas se reconciliem com Deus em Cristo Jesus. E vai continuar dizendo o texto. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Continuando o texto no capítulo 6, versículo 3. Por isso que é importante, irmãos, quando nós vamos ler o texto bíblico, não terminou aí, acabou o capítulo, mas não acabou o assunto. Paulo vai falar algo muito sério que tem acontecido nos nossos dias. E isso daí é algo que nós deveríamos, irmãos, lutar para não fazer isso e envergonhar o reino de Jesus Cristo. Se você não consegue vencer o seu pecado, peça a Deus que Ele vai te ajudar. Peça a Deus para Ele te fortalecer, mas não escandalize este reino. Peça perdão, seja humilde de reconhecer o seu erro. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Que ministério é esse? Ele acabou de dizer que o ministério é o da reconciliação. Se você traz motivos de escândalo, se você escandaliza Cristo, o Evangelho, você censura, irmãos, você censura esse ministério da reconciliação. Aí Paulo vai falar aqui no versículo de número 4, ele vai falar assim, pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Ou seja, palavra ministro e ministério vem na palavra diaconia, serviço. A mesma coisa, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias e etc, nos açoites, nas prisões e vai indo. Ele vai falar como nós temos que nos portar diante dessas situações, para não causar escândalo. Irmãos, prisão, açoite, ficar acordado, vigílias, passar necessidade. Nesses momentos, nós precisamos ser fiéis a Deus. Você não passou por nenhum açoite ainda, irmãos. Você não experimentou as marcas no corpo, fisicamente, por amor a Jesus. Como os nossos irmãos têm passado em outros lugares. E muitas vezes nós aqui na congregação, no Japão, em qualquer outro lugar, reclamamos de Jesus, porque Jesus não nos deu aquilo que nós queríamos tanto. Mais hora extra. Reclamamos que nós não temos condições de comprar o videogame para o nosso filho. Ah, Senhor, está tão difícil, não consegui isso. Reclamamos, murmuramos, porque nós não conseguimos lidar com divergências nos locais que nós estamos, seja na fábrica, em qualquer lugar. Quando você começar a contemplar o reino de Deus, tudo isso que você vive não é nada, irmãos. É uma leve, eu digo, não é nenhuma pena de tribulação. E nós damos escândalos como? Reclamando da vida para pessoas que não são cristãos. A pessoa vai dizer, ser cristão para ser que nem esse daqui, que só vive reclamando, falando mal dos outros. Que vive falando mal da família, fala mal do marido, fala mal da esposa, fala mal dos filhos para os outros. Fale das suas angústias para Deus. Porque quando você fala para os outros, você tem escandalizado. Você tem feito com que o ministério da reconciliação seja censurado. Como? Por causa do mau testemunho. E agora eu quero entrar nesse texto, irmãos. Porque quando eu olho para a vida de apóstolo Paulo, eu olho algo assim que eu fico surpreendido com a maneira que ele lida com os irmãos. O coração que ele está em Cristo, não fora de Cristo. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, olha, porque muitas vezes nós cometemos murmurações, reclamações. Provérbios 26, capítulo 26, versículo 20 e 21. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou só estar lendo aqui. Diz o texto: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizentes, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim o homem contencioso para acender rinchas. Sabe o que eu quero dizer nesse texto aqui? O cristão não pode ser, irmãos, nesse contexto, lenha para o fogo, carvão para a brasa. Porque quando você não tem lenha, vai apagar o quê? O fogo. E esse fogo é o quê? A contenda, as intrigas. A sociedade hoje atual vive intrigas, irmãos. Vive falando mal uns dos outros, maldizendo. Será que nós vamos ser mais um dessa sociedade? Ou vamos bendizer aqueles que nos amaldiçoar? Ou vamos responder com brandura em vez com maldição, com contendas? Será que nós temos sido lenha nesse contexto? Será que as tribulações que nós passamos, que não chegou ao açoite ainda, será que nós vamos reclamar para as pessoas que a vida com Cristo é difícil? A vida sem Cristo é pior, irmãos. Porque a vida sem Cristo, você não tem direção, você não tem esperança de reino, você não tem esperança de contemplar a vinda de Cristo, os nossos corpos abatidos serem transformados, ressuscitados naquele grande dia do Senhor. Ressurreição é a nossa esperança. E agora eu olho para a vida do apóstolo Paulo e eu vejo agora um acontecimento que aconteceu na igreja. E, irmãos, a igreja, ela sempre vai ter os seus problemas. A igreja vai ter as suas dificuldades. A igreja vai ter as intrigas. Mas nós, como povo de Deus, nós temos que apagar, não colocar mais lenha na fogueira. Já viu esse ditado? Lenha na fogueira é desse provérbios, irmãos. Quem põe a lenha na fogueira quer ver o circo pegar fogo. Quer ver o quê? A contenda se inflamar. E as pessoas pararem de se falar. Nós não somos assim, irmãos. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados pacificadores. Porque esses são os filhos de Deus. Esses. Filho de Deus não é só dizer que Jesus é o seu Senhor. Filho de Deus não é dizer eu acredito em Jesus. Acreditar na palavra de Deus é obedecer. Pacificar, irmãos, é algo que é muito difícil hoje na nossa sociedade e na igreja. Porque você vê na igreja tendo disputas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Pessoas que são carnais, eu gosto mais de fulano de tal. Irmãos, eu gosto e amo o corpo de Jesus Cristo. Quando eu olho para esse texto, Filemão, ele tinha um escravo chamado Onésimo. Esse Onésimo roubou Filemão, nós vamos ler o texto, e foi preso e foi parar aonde? Na prisão com Paulo. Foi parar na prisão com Paulo. Talvez, né, não estou dizendo que era naquele contexto, mas quando você olha Paulo na prisão, você vê um homem totalmente dependente de Deus. Olha Paulo e Silas. Eles tinham repreendido, olha que interessante, eles tinham repreendido uma adivinha, que estava com o espírito lá de adivinhação, porque estava dizendo assim: esses são os servos de Deus, escutem ele. E Paulo ficou incomodado com aquilo, porque aquela mulher estava dando um testemunho verdadeiro, que eles eram servos de Deus, mas não parava com as suas práticas de adivinhação. Uma pessoa que dá testemunho de Deus, ele deixa as práticas da iniquidade, do pecado. E aí o que acontece? Dia acontecendo, outro dia, Paulo vai e repreende. Era um espírito maligno. Discernimento de espírito. Foi preso. Por que foi preso? Porque fez a vontade de Deus. Não foi preso como malfeitor. Pedro vai dizer o seguinte, que se nós formos injuriados porque nós merecemos, porque cometemos erros, que bem-aventurança tem nisso? Às vezes os cristãos hoje em dia dizem assim: eu estou sendo perseguido pelo meu chefe. Meu chefe, ele é terrível, não gosta de mim. Aí você vai ver o crente, né? Falta 3 vezes por semana, sai cedo, vai, faz o serviço de qualquer jeito, vai, olha assim, já vi pessoas dizendo assim: eu não vou comprar esse carro, você vai? Você vai comprar esse carro? Esse carro aqui eu não vou comprar, então faz de qualquer jeito. Cristão dizendo isso, irmãos. Você faz o trabalho assim para Deus? Se você faz assim para o seu patrão, quer dizer que você faz assim para Deus. Se você trabalha em qualquer lugar, seja para qualquer senhor, para qualquer patrão, você faz com excelência, não para o que os outros estão vendo, é para Deus. Ou seja, testemunho. Paulo foi preso. E aí, podia reclamar da vida, irmãos. Reclamar da situação. Canta. Vamos cantar, Silas. Vamos cantar. Vamos adorar. As cadeias se rompem. Você pensa que eles fugiram? O carcereiro ia se matar. Paulo fala: peraí, nós todos estamos aqui. Todos. Não faça isso. Peraí, irmãos. Imagina se a cela da prisão abre. Será que nós íamos ficar ou íamos surgir? Nós íamos... é um milagre de Deus. Ó Deus respondendo a minha oração. Vamos embora. Eu vou embora. Paulo não foi embora, irmãos. Paulo ficou porque ele queria ser absolvido com justiça. Ficou cantando. E ainda por cima os outros presos ali, tudo ali, juntinho, irmãos. Olha o impacto de um homem que dá testemunho de Cristo na sociedade. E é esse sentimento que nós deveríamos ter hoje. Você não é qualquer um. Você tem Cristo na sua vida, você reflete a beleza de Jesus, irmãos. As pessoas estão olhando o seu testemunho de vida. Eles querem ouvir algo diferente, eles não querem a mesma coisa. A mesma coisa eles têm todos os dias. Pessoas maldizendo, eles têm todos os dias. Pessoas reclamando da vida, eles têm todos os dias. Eles querem ouvir de nós algo diferente. Tá difícil, né, Rafa? Tá difícil, né, irmão Maicon? Alguém diz isso para você? Mas o Senhor é conosco. Eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, eu estou contente. A minha vida está em Jesus Cristo. Olha que maravilha, irmãos. Essa é a diferença que nós fazemos na sociedade. E aí, Paulo, no maior amor com Filemão, eu li aqui alguns textos, nós vamos continuar agora lendo o versículo 8. Olha o que ele vai dizer, Filemão, versículo 8, porque só tem um capítulo. Vamos ler o texto? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, olha o que ele vai dizer, irmãos. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Primeira coisa que eu aprendo aqui na vida de Paulo. Agora eu quero mostrar para os irmãos que essa carta é rica em testemunho, em aprendizado. Paulo, ele era um apóstolo fiel ao ministério da reconciliação. Para ele, ele não tinha preocupação com cargo. Ele vai dizer em um momento que ele era menor dos apóstolos, em outro momento, menor dos irmãos. Nós não estamos aqui para disputar quem é melhor que ninguém aqui no reino de Deus, irmãos. Nós estamos aqui com um propósito, que as pessoas se reconciliem com Deus em Cristo, e que eu e você devemos desejar isso, ver pessoas se reconciliando com Jesus, ver pessoas aqui, irmãos, amando a Jesus de todo o coração. Uma coisa que o pastor Marcos fala, eu vou falar porque hoje ele não está, porque, como eu disse, ele foi para Ramamás. Ele fala uma coisa que eu não esqueço, irmãos. Ele sempre fala para mim assim, ó, eu quero que você pregue, eu quero que você seja melhor que eu. Eu quero que você pregue mais que eu. Aí eu fico pensando, geralmente as pessoas olham para o púlpito, olham para isso aqui e falam, olha, o Rafa, olha o pastor, eloquência, prega. Como eu queria estar na frente. Irmãos, eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Porque se um dia eu partir, ou o pastor partir, a gente não sabe quando vai partir. Nós deixamos um legado de Cristo para vocês. E vocês vão exaltar Cristo. Apenas Jesus Cristo. Vocês não vão gloriar-se na vida de vocês. É na vida de Jesus. A vida de Jesus é o que nos importa, irmãos. Não a nossa vida. Nossa vida é considerada como esterco. Paulo vai dizer que o que ele tinha antes era esterco. Jesus é tudo para nós. E nós deveríamos amá-los, amar mais Jesus. Respeitá-lo mais. Não dando mau testemunho. Lutando contra a carne. Parar de intrigas no corpo de Jesus. Parar de picuinhas. Parar, sabe de quê, irmãos? De dizer que não consegue. Que não vai fazer porque não tem tempo. Você não tem tempo para Jesus, você não vai ter tempo para nada na sua vida, porque é Jesus que ajuda você a administrar o seu tempo com excelência. E vai dizer o texto aqui que Paulo vai dizer assim, ó, eu tinha liberdade para te ordenar que você receba Onésimo, porque Onésimo, olha a situação, Filemão tinha o escravo Onésimo. E antigamente você tinha os escravos, e na lei eu acho tão interessante que tinha escravos. A gente olha para a escravidão, olha como uma coisa ruim, e de fato é ruim, não é uma coisa boa. Você vê pessoas subjugando outras, porque antigamente uma nação ia conquistar outra nação, eles arrancavam os despojos, os bens, e fazia daquela nação escravos. Mas em Israel tinha uma lei que protegia escravos. Tanto que tinha escravos que não queria ir embora mais. Você já viu um escravo não querer ir embora? Tinha escravos que queria ficar com o seu patrão. Porque o patrão era tão bom, que ele queria ficar com o patrão. E aí furava a orelha desse escravo. Que aquele escravo ia ficar permanente. Hoje, se nós olharmos para o nosso contexto, nós somos livres. Mas nós temos os nossos patrões. Temos o serviço que nós fazemos, que nós temos os nossos chefes, e somos servos desses senhores. Mas naquele contexto, Filemão era um senhor bom. A Escritura Sagrada, as palavras de Jesus, irmãos, ela vem quebrando todo paradigma na sociedade e destruindo essa questão de senhor e servo. Paulo vai falar isso e nós vamos ler esse texto. Mas o que me chama a atenção é que Filemão era um senhor que o seu escravo tinha defraudado ele, roubado, fugido, não conhecia Cristo, Onésimo. Quando Onésimo se converte, Paulo vai dizer assim, vai interceder. Olha que confiança que Paulo teve em Onésimo. Muitas vezes nós duvidamos da conversão de muitas pessoas, irmãos, no passado. Mas quando a pessoa dá testemunho de integridade, nós temos que dar voto de confiança. Porque essa pessoa, ela mudou, de fato, pelo testemunho. Às vezes a pessoa é drogada, a pessoa ela é alcoólatra, ela está no processo de libertação, e as pessoas às vezes ficam afastadas. Ah, não, vai que essa pessoa, não vou mexer com ela, vai que ela não mudou. Não, irmãos, o amor não suspeita mal, diz o texto. O amor não pode suspeitar mal de outro irmão. Ah, eu não vou com aquele irmão, não, que eu não confio nele, irmãos. O amor não pode suspeitar mal. O amor, ele entende. Porque você também erra. Você também precisa de pedir perdão para Deus quando você erra. Para o seu próximo. Então Paulo vai dizer assim, olha, eu podia te ordenar como convém. Eu tenho essa liberdade para te ordenar. Por que ordenar? Porque a Bíblia nos manda dois mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. É mandamento. Eu podia fazer isso, te ordenar. Mas ele vai dizer o seguinte. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Às vezes nós vamos falar com algum irmão e ele está cometendo uma coisa errada. Você está certo em repreendê-lo. Você tem a autoridade da Escritura, porque a Bíblia diz que nós podemos julgar, sim, julgamento sem hipocrisia. Se você tirou a trave do olho, aí você pode tirar o cisco do seu irmão. Jesus vai dizer assim que nós temos que julgar segundo o reto juízo da palavra de Deus. Então, se você chegar no irmão, que ele está passando por um problema ali, está errado, e você vai repreender, você não pode, até você poderia ser ríspido, mas jamais nós vamos fazer isso, porque nós vamos solicitar e vamos falar com o irmão no amor. Em amor, irmãos. Repreender com amor. 1 Coríntios capítulo 8. Eu fico maravilhado. Pessoas que não conseguem ficar na igreja porque não conseguem ouvir o contraditório, são pessoas que precisam aprender mais de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo de número 1 ao 3. Nesse contexto aqui, a igreja estava tendo um debate sobre alimentos sacrificados a ídolos. E esses alimentos, estava tendo uma briga, porque tinha irmãos que tinham uma mente mais fraca, que nós temos que amar. Dizia assim, não podemos comer comidas sacrificadas a ídolos. Está errado isso. Outros já diziam assim, não, a comida é de Deus. E Paulo vai trazer uma palavra para esses irmãos. Paulo falou diversas vezes ali naquele contexto da igreja, de irmãos fracos, irmãos fortes. Os irmãos fracos julgavam os mais fortes, os fortes desprezavam os mais fracos. Mas nós não podemos ser nenhum desses dois. Nós temos que ser aquele que é forte, mas suporta os fracos nas fraquezas. E não procura agradar a si mesmo. Ele vai dizer no capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolo, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Olha que interessante. O saber ensoberbece. Mas o amor o quê? Edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Olha que coisa linda, irmãos. Esse texto aqui não está dizendo para você parar de estudar a Bíblia. Ah, o saber incha, o saber fica vaidoso. Então eu vou parar de ler a Bíblia. Não. O saber sem amor incha. Deixa a pessoa vaidosa. Deixa a pessoa olhando para todo mundo como se ela fosse, vamos dizer assim, o sumo pastor, né? Vamos colocar aqui, como tinha ali o sumo sacerdote. Eu sou teólogo, eu fiz bacharelado, doutorado em divindade, né? E vocês têm que ouvir o que eu falo e silêncio. Não pode falar nada. Irmãos, você vai aprender com o irmão. Por isso que eu gosto nos estudos aqui de dar a oportunidade para todo mundo falar. Porque eu sei que tem irmãos que às vezes me contraria no estudo, mas nós vamos estudar junto a Bíblia. Tudo isso em amor. Amém? Não quero que os irmãos no próximo estudo aqui venham com soberba, ah, você é um herético, pastor, né? Nada disso. Mas o texto aqui vai dizer o seguinte, que nós temos que ter esse amor. Sabe o que acontece na igreja de Corinto? É pecado comer comida sacrificada a ídolo? Não. Ele vai falar no capítulo 10. Come tudo que vende do açougue. Não pergunta se isso daqui foi consagrado ou não. Come, porque a terra é do Senhor, toda a sua plenitude. Mas se alguém disser, isso é sacrificado a ídolo, não coma. Por causa da consciência, ele vai dizer. Mas não da sua consciência, do outro. Porque você sabe, você tem uma consciência que a comida, você orou, deu graça, irmãos, manda pro bucho, né? Tem esse negócio não, come. Mas se uma pessoa que é mais fraca na fé olhar e falar assim, é esse irmão Rafa, olha, é terrível, ó, comendo comida sacrificada, não faz isso, irmãos. Você vai machucar o irmão, a fé do irmão. Aconteceu uma coisa aqui engraçada, eu não vou contar quem é, não está mais aqui, graças a Deus, assim, se estivesse aqui eu não contaria, né? Senão ele ia saber que ia ser essa pessoa. Graças a Deus nesse sentido, assim, porque eu não quero denegrir, porque todos nós falhamos. Mas o que eu quero dizer foi o seguinte, a gente estava comendo no restaurante e os irmãos sabem que eu falo sobre o vinho, né? O vinho alcoólico. Eu não creio que é pecado o vinho. Beber vinho não é pecado. Já dei estudo aqui e por incrível que pareça, quando eu dei estudo aqui, veio um visitante de outra igreja e eu disse, expliquei que o vinho não é pecado, que é pecado é se embriagar. Essa pessoa saiu falando de mim que eu estava incentivando, né, a igreja a beber. De maneira nenhuma, irmãos. A Bíblia não condena a bebida, o vinho. Olha lá em 1 Coríntios 11. Lá na ceia do Senhor tinha pessoas que estavam embriagadas. Mas peraí, está embriagada porque levou vinho. O vinho, um pouquinho assim, irmãos, faz bem, até bem para o coração, se for o bom vinho, né? O pessoal fala. Mas tem pessoas que têm problema com alcoolismo. Então nós não recomendamos isso. Se aquilo te faz cair em pecado, na embriaguez, não faça. E aí esse irmão sabia que o vinho não é pecado. Mas nós estávamos em comunhão com uma outra igreja, comendo no restaurante. Aquela igreja falava que bebida era pecado. E aí ele vai e pede um vinho na mesa. E o pastor Marco falou assim, você está errado. A gente sabe que isso não é pecado, mas você vai escandalizar os irmãos. Isso está errado. Não, mas os irmãos são fracos na fé. É a mesma coisa que eu vejo aqui, irmãos. Não, mas os irmãos têm que amadurecer na fé. Irmãos, na igreja não é todo mundo igual. Sempre vai ter pessoas mais fracas na fé, pessoas mais maduras na fé. O que nós temos que fazer nessa situação? Nós que entendemos que não é errado, não vamos beber, não vamos escandalizar. Se a igreja evangélica brasileira diz que bebida é pecado, nós não vamos escandalizá-los. Mas se você for para Portugal, irmãos, a igreja evangélica portuguesa bebe vinho, né? Então você não vai se escandalizar com isso, porque lá já tem uma consciência. O que eu quero dizer, que não é para você sair bebendo um monte de vinho aí não, tá? Os irmãos riem, mas não é. Porque tem pessoas que a gente fala alguma coisa aqui, né? Igual uma vez eu contei um testemunho da minha vida passada, que Deus me libertou. Aí um irmãozinho, quando voltou para Jesus, falou assim, ah, o Rafa falou lá que ele foi para aquele lugar e eu quis experimentar. Falei, não, irmãos, eu falo isso por causa da grandeza de Jesus que nos tira do lamaçal do pecado. Eu quero dizer isso para os irmãos, é que a maturidade com amor, conhecimento com amor, você não fica olhando para os irmãos mais fracos e fala, ó, esse irmão aqui é terrível, ó, é uma pessoa que não lê nada, não entende nada. Você vai levar essa pessoa para uma maturidade em Jesus Cristo, em amor. Amém? Então, quando Paulo fala aqui, eu vou solicitar isso no amor. Podia ordenar. E aí eu quero dizer isso para os irmãos. Tudo que você fizer, sempre solicite o amor. Sempre. Vai repreender um irmão? Solicite em amor. Vai falar que o irmão fez isso? Solicite em amor. a palavra branda, Provérbios vai dizer, o que, que ele faz? Desvia o furor. Amém? Primeira coisa, seja um cristão maduro, conhecedor, e tudo isso esteja na caixinha ou na caixa suprema, dentro dela, o amor. O amor em Cristo Jesus. Vamos continuar lendo o texto em Filemon, versículo 10. Vai dizer o seguinte. Está com a Bíblia aberta, irmãos? Vamos ler. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Irmãos, olha que amor que Paulo tinha por Onésimo. Será que esse amor nós temos para com os irmãos? Olha, eu solicito em favor de Onésimo, que gerei. Eu gerei ele entre algemas. Eu estava preso, ele também. Mas eu gerei ele em Cristo. E como você receber, ele está recebendo o meu coração. Será que você pode falar isso de um irmão que está do seu lado aí? Olha, esse irmão, receba ele como se você estivesse recebendo o meu coração. Olha o amor que a igreja tinha. Olha o amor que essa igreja tinha, irmãos. Tinha defeito? Tinha defeito, todas tinham. Mas quando você olha para esse episódio, você vê pessoas fiéis, sinceras. E o que me chama a atenção nesse texto é que nós não vamos fazer nenhuma reserva quando se trata de uma vida para Jesus Cristo, irmãos. Paulo era conhecido em toda ali Grécia pelas igrejas. Por uma vida, Onésimo, ele escreveu uma carta. Uma vida. E nós temos essa carta na Bíblia hoje. Ele diz que gerou essa vida na prisão. Hoje em dia, as pessoas estão preocupadas com quantidade. Estão preocupadas se a igreja vai ter 500 membros, 1000 membros. E fazem até cotas de membros, irmãos. Hoje a cota tem que ser tantos de membros. O que nós temos que nos preocupar é se nós estamos gerando vidas para Jesus. Como é que você gera uma vida? Quando você está ali com ela, ela olha para o seu testemunho, você está instruindo na palavra, e essa pessoa está ali e fala, poxa vida, realmente eu estou vendo Jesus aí, nessa vida. Nós não somos linha de produção, irmãos. Vamos gerar vida somente para induzir as pessoas a vir à igreja, no salão aqui, adorar a Deus. Aí começamos a estratégias, vamos pegar estratégias de convencimento. Vamos colocar aqui iluminações para os jovens virem, mas não. Jovem não tem que vir aqui porque tem iluminação. Jovem tem que vir aqui porque ele vai louvar Jesus Cristo. Se todo mundo está fazendo alguma coisa para atrair jovem, a melhor maneira de atrair jovem é a palavra de Deus, irmãos. A melhor maneira de você ensinar o seu filho é você lhe ensinar no caminho do Senhor. É ele olhar na casa, na sua casa, o seu filho olhar para você e você dando testemunho de um homem de Deus. Um homem que não xinga a sua esposa, que não humilha a sua esposa. Um homem que ama a sua esposa. Quando ele olha para a sua casa, olha uma mulher íntegra. Uma mulher que está orando por eles, pela família. Uma mulher que está ali servindo ao Senhor de coração. Aí os filhos vão dizer, verdadeiramente, esses são pessoas de Cristo. Por isso que eu digo, irmãos, não precisa de tantas coisas. Sabe por que a igreja está perdendo? Não é porque a igreja não inova. A igreja não precisa inovar. A palavra de Deus é viva. Ponto. Se é viva, em todas as gerações, ela vai transformar. O que nós precisamos é mudar a nossa mente. Mudar o nosso coração. em Cristo pelo Espírito Santo e sair daqui diferente, dando um testemunho, lutar contra a carne. Ah, eu não consigo ser essa pessoa, eu sou muito irritada. Eu faço tudo no impulso. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, a última parte, o último gomo, é domínio próprio. Se você tem o Espírito Santo, você tem domínio próprio. Conta até 100, conta até 1000, mas não haja por impulso. Não faça nada por impulso, por ira, porque você vai acabar se arrependendo e com certeza isso pode gerar consequências piores para a sua vida. Então quando eu olho para esse texto, gerar, irmãos, é isso. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, Paulo vai dizer assim para os Gálatas, a igreja de Gálatas: meus filhos, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, olha que interessante. Paulo estava na igreja da Galácia e os irmãos estavam entendendo de Jesus. Estava firme em Jesus. Veio alguns judeus da circuncisão e disse que eles tinham que se circuncidar. Tinha que voltar para a lei de Moisés. E eles ficaram tudo perturbados. Estava voltando. E Paulo falou assim: quem vos fascinou para fazer isso? De novo eu vou ter que gerar vocês. Sabe o que eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui? Perseverança, longanimidade. Porque se fosse qualquer outra pessoa hoje, ah não, esse trabalho de novo não. Fiquei aqui tempos ensinando essa igreja. Olha o que eles fazem, deixa, entrega para Satanás, vai. Deixa. Vambora, tem outras igrejas para cuidar. Mas Paulo vai ali novamente cuidar daqueles irmãos, ensinar, instruí-los. É essa paciência que você tem que ter com seus irmãos. Às vezes o irmão pisou no calo, às vezes o irmão fez algo que te desagradou. Tenha paciência. Porque um dia você pode pisar no calo dele e você vai querer também a paciência dele. Assim como você quer que te tratem, trate os outros com misericórdia, irmãos. Com amor. Gere vidas para o reino. E gerar é isso. É você demonstrar Cristo na sua vida. Amém? Vai dizer o texto. Amai-vos, Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você tem preferido honrar os outros mais do que você? Ou você só pensa em si, para você, nada para os outros e só para mim? Não pode, irmãos. O reino de Deus é um reino altruísta, não egoísta. Altruísmo é contrário de egoísmo. Generoso. Pessoas que se compadecem. Amém? E vou finalizar. Versículo 13 e 19. Ao 19. Filemão. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Olha que coisa linda. Eu quero fazer, Filemão, com seu consentimento. Não quero que você faça por obrigação, mas de boa vontade. Aí vai dizer o texto. Pois acredito que ele venha ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deves alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Olha que coisa incrível, irmãos. Paulo está dizendo aqui, você não tem que receber ele mais como escravo. Por quê? Jesus quebrou tudo isso na sociedade antiga. Escravo, Senhor. Por que ele vai dizer lá em 1 Coríntios 7, 22? Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Olha que interessante. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Os senhores, que era cristão naquela época, tinha que tratar os escravos como irmão. Como irmão em Jesus Cristo. Ou seja, você acabou com a escravidão. Você acabou com brigas, lutas de classe, você acaba. Porque você solicita tudo isso no amor. E se o patrão, ele é um patrão bom, isso eu digo nos dias de hoje, tem alguns patrões aqui, né? Digo nos dias de hoje. O patrão tem que ser justo com os seus servos, com os seus funcionários, vamos chamar assim hoje. E o funcionário tem que ser justo com o seu patrão, trabalhar como se fosse para o Senhor. Olha como a Bíblia, ela é uma espada de dois gumes, corta para o lado do Senhor como do servo. Os dois estão em Cristo. Por isso que eu digo, irmãos, é necessário que ele cresça e nós venhamos diminuir, para nós entendermos e amarmos tudo isso que nós estamos falando aqui. Não é fácil. Só muita graça de Deus, pelo Espírito Santo, que nós conseguimos fazer isso. E Paulo vai dizer aqui, ele é uma pessoa muito preciosa para mim. Talvez Onésimo não tinha dinheiro, irmãos. E eu creio que não. Não era rico. Por isso que Deus, eu vejo assim, que nós não temos que se preocupar. Às vezes, se vir uma pessoa famosa, pode vir aqui o Neymar, pode vir aqui o presidente da República. É um irmão em Jesus Cristo. É um irmão em Jesus Cristo. Não pense você que a gente tem que ficar aqui, não, é uma celebridade, né? Dar o púlpito para ele falar aqui uns 30 mil, não. Púlpito tem que ser pregado Jesus Cristo. Paulo não fazia acepção financeira, Onésimo era um escravo. Olha como ele tinha amor por esse escravo, irmãos. Será que hoje os líderes, os grandes líderes aí, têm amor pelos mais humildes? Esse irmão humilde não vai poder oferecer condição financeira para a igreja, mas nós não se preocupamos com isso, porque se nós tivermos pessoas fiéis a Deus, irmãos, o poder de Deus é sem dinheiro, é com dinheiro, ele vai vir por pessoas fiéis clamando. O avivamento não vem por condição financeira. Onésimo, nós temos que tratar assim como nós tratamos Filemão, igual. Não é diferente. Por isso que Paulo fala, receba como se estivesse recebendo no meu coração, Filemão. E se ele defraudou alguma coisa de você, eu, Paulo, olha como um irmão se compadece pelo outro irmão, vou pagar para você. Vou pagar. Eu, se eu fosse Filemão, olhando para essa carta, falei, meu Deus, Paulo realmente tem um amor muito profundo de Cristo para com os irmãos. Você acha que Filemão cobrou, Onésimo? Com essa carta? Não sei, mas eu creio que não, irmãos. Ou seja, uma coisa que eu aprendo com Jesus. Todas as nossas ações no passado, se você foi uma pessoa que defraudou muitas pessoas, que enganou, mentiu, lesou a vida de alguém, mas eu me converti, sou nova criatura, as coisas velhas se passaram. Sim, tudo foi apagado, os seus pecados, pelo sangue de Jesus. Mas você, como cristão, deve ir até aonde você defraudou cada um, pedir perdão. Pedir perdão, falar, eu errei aqui, me perdoa, vou te restituir aqui. Zaqueu, irmãos, teve um encontro com Jesus. Zaqueu era o principal dos publicanos. Ele, sabe quem ele era? Ele era aquele que era o chefe dos coletores de impostos. Os coletores de impostos na época é como os políticos hoje, tudo ladrão, né? Eles falam, a sociedade falava assim, tudo ladrão esses coletores de impostos, rouba demais. Tinha a briga dos publicanos com os zelotes, tinha uma briga tremenda, porque eles ficavam ali em cima, cobrando imposto para o Império Romano. Zaqueu era o chefe, quando ele teve encontro com Jesus. Por isso que eu digo, quem tem um encontro com Jesus, ele vai olhar para trás e vai reparar os erros, mesmo sabendo que o seu pecado foi apagado, ele vai dizer assim: vou dar metade para os pobres que eu tenho. E se, não é que ele defraudou, o texto vai dizer: e se eu defraudei alguém, quatro vezes eu vou restituir. Quatro vezes. Quem tem um encontro com Jesus é desprendido de materialismo, irmãos. Se Deus abençoa financeiramente, ele agradece. Se Deus está deixando ele com arroz, ovo e feijão, ele agradece. Se Deus deixou ele com pão e água, ele agradece. Não tem tempo ruim para quem está com Cristo. Ele vai ser agradecido em todos os momentos. E é isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. Para mim também. Precisamos ser pessoas como o apóstolo Paulo, que estava em Cristo e ele refletia a beleza de Jesus para com os irmãos. Ame. Ame um Onésimo. Se coloque na brecha entre uma briga de Filemon e Onésimo. Faça isso, irmão. Fala, não, vamos com calma, gente. Não faça isso, vocês são de Cristo. Pacifique. Amém? E eu quero finalizar dizendo o seguinte. Conclusão, né? A reconciliação é algo que nós precisamos no corpo de Cristo. Não buscar isso de qualquer maneira. Buscar com a mesma intensidade que você ora, pede para Deus te dar algo, pede para Deus dons espirituais, você precisa pedir para Deus: Senhor, eu quero ser um agente que pregue o ministério da reconciliação de Deus para com a humanidade, eu ser um canal e também com os meus irmãos. Amém? E tudo isso, versículo 9, diz o texto: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Faça com amor tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queria que os irmãos se colocassem de pé, por favor.
Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Lembrando para você nos seguir lá no YouTube, canal Curso Bíblico Online. É só digitar lá Curso Bíblico Online. No Instagram também você vai encontrar nossa página. Nós temos também um canal no Telegram com o mesmo nome, Curso Bíblico Online. O nosso site é www.cursobiblicoonline.com.br. Esperamos que tenha sido uma bênção para você mais essa aula, né? E pedimos que ore por nós, Deus te abençoe, compartilhe o conteúdo com outros irmãos para que eles também possam ter acesso. Nós também temos o podcast no Spotify. Deus te abençoe.